E nós vamos agora saber como o Ministério Público Federal vai atuar. Qual é a punição possível para as pessoas que fraudaram o auxílio emergencial? Procurador da República em Passo Fundo, Fred Everton Wagner. Muito trabalho para vocês, pelo jeito.
Realmente nós temos uma situação bastante séria com relação ao auxílio emergencial, não só aqui no estado do Rio Grande do Sul, mas no país todo.
Procurador, lá no início, quando o governo abriu as inscrições, diversos órgãos de controle alertaram que era preciso ter um filtro, mas ao mesmo tempo não deixar as pessoas esperando demais, porque é justamente um auxílio emergencial. Então, começo lhe perguntando, pelo que o senhor já pôde ver sobre o assunto, como fazer essas duas coisas casarem? A liberação rápida com um controle, que agora a gente vê que existem falhas e essas falhas têm que ser corrigidas nesse momento.
Então, Matheus, o que nós temos visto agora, inclusive pelas reportagens nos diversos meios de comunicação, ontem no Fantástico, hoje vocês evidenciando isso também na RBS TV e também em outros canais, há um número bastante significativo de pessoas que têm recebido de maneira indevida o benefício do auxílio emergencial no país todo. Aqui no Rio Grande do Sul não é diferente disso. E uma das razões que tem sido divulgada, inclusive pelos órgãos de controle, tais como o TCU, Controladoria Geral da União, a própria Dataprev, foi uma eventual deficiência ou ainda falta de implementação de um método de controle mais efetivo no cruzamento de dados entre os diversos órgãos. Isso pode efetivamente ter ocorrido, e a gente acredita até que isso seja a causa, em razão dessa urgência da implementação de um benefício numa situação de pandemia como foi essa que se evidenciou agora. Os próprios órgãos de controle já expuseram um número bastante significativo de pessoas que estariam nessas condições, em que pagamentos foram feitos não necessariamente por pedidos formulados, pedidos indevidos, mas também pagamentos feitos através das plataformas, dos registros de controle que já havia, a exemplo do cadastro único, em que tenha havido algum pagamento por erro do sistema, né? E isso, evidentemente, vai exigir agora que se faça uma revisão de uma quantidade significativa de benefícios pagos para poder, então, compreender o que é que foi pago por erro e obter a devolução desses valores e aquilo que foi efetivamente solicitado e pedido mediante fraude, que também é aparentemente um número bastante significativo de casos.
O que o Ministério Público Federal já está fazendo na prática? Tem ações individuais envolvendo cidadãos que já têm identificado a fraude?
Sim, há sim no Ministério Público Federal já denúncias apresentadas por pessoas informando dados, elementos indicativos de que houve os pedidos de benefício mediante fraude, ou seja, autodeclaração de renda incompatível com os critérios do programa do auxílio emergencial, ou mesmo omissão de dados e outros elementos de fraude que configuram um possível ilícito criminal que está sendo investigado. Fatos individualizados geram investigações também pontuais em inquéritos policiais específicos que são requisitados pelo Ministério Público Federal à Polícia Federal. Então, há sim, no país todo, já alguns casos individualizados e há também, nós temos que considerar listas de possíveis benefícios concedidos de maneira irregular, que ensejam uma atuação centralizada, ou seja, no órgão de controle, para verificar, justamente no âmbito ainda não criminal, mas no âmbito administrativo, qual foi a causa da concessão daquele benefício. Como te falei, não necessariamente nós temos benefícios fraudulentos, embora eles sim existam e aparentemente em quantidade significativa.
Procurador, e ficando configurada a fraude, qual é a responsabilização que a pessoa pode ter e qual seria a pena em caso de condenação?
Nós temos, Matheus, as seguintes situações. Nós temos casos em que há pedidos ou há possibilidade de pedidos individuais. Então, um sujeito presta uma informação falsa, omite dados ou de qualquer modo frauda o sistema e recebe benefício. Nesses casos, essa falsidade que ele pratica para obter uma vantagem indevida, que é justamente as parcelas do auxílio emergencial, enseja um crime chamado de estelionato, que ele é agravado por ser contra órgão federal, no caso, recursos da União, envolvendo recursos da União. Nessas hipóteses, o crime de estelionato qualificado, ele tem pena de 1 a 5 anos e ele é agravada depois de um terço, pelo menos, né? Então, esse é o delito inicial. A despeito disso, há a possibilidade também de haver outras fraudes anexas a esse pedido de benefício, como outras falsidades ideológicas autônomas, que também permitem uma punição para esses crimes. Sem contar as hipóteses em que, eventualmente, esses pedidos de benefício venham sendo feitos por grupos criminosos, quando aí há a possibilidade de incidência de outros crimes, tanto de associação criminosa quanto até de organização criminosa. O que não se pode descartar num primeiro momento, haja vista que há notícias de grande quantidade de benefícios sendo postulados, às vezes pode ser por um determinado grupo previamente organizado que assim tenha feito para obter essas vantagens devidas diante de um sistema que estava sendo implementado de maneira emergencial.
Um levantamento inicial da Controladoria Geral da União e do Tribunal de Contas da União, numa análise de 30 milhões de benefícios desde abril, é uma parte só dos benefícios, 620 mil com indícios de fraudes. Como o senhor disse, pode ter a fraude intencional, cadastro com dados errados, um cadastro a pessoa sabendo que não tinha direito, como tem pessoas que tiveram seus dados usados por terceiros, pessoas que estavam num cadastro único da União foram incluídas sem serem consultadas, hoje não tem mais direito, na época tinham quando fizeram o cadastro. Agora, tanta gente, procurador, como agir numa situação dessa? A gente imagina que alguns vão ser criminalizados, vão responder, mas a maioria pode passar assim impune.
É, o que nós precisamos assim compreender é que o aspecto criminal sempre é um aspecto relevante, mas é, digamos, uma etapa seguinte a uma análise preliminar quando se vê um número tão grande de casos com possíveis indícios de irregularidade. O que eu quero dizer? Há possibilidade de que nós tenhamos um grupo de pessoas realmente investigados sob o ponto de vista criminal, punidos no aspecto criminal, e outro grupo que não seja no crime penalizado, porque se identificou que foi por erro ou por outras razões, e aí tenha que, o dever de restituir. E veja bem, embora se apure nas instâncias de controle a esses outros fatos que não teve, digamos, uma fraude inicial na solicitação do benefício, houve um erro na concessão deles, isso seja apurado pelos órgãos de controle, quando essas pessoas, uma vez identificadas, sejam notificadas ou determinado a elas que restituam os valores e não façam, também essa etapa seguinte pode configurar um crime, que é um crime de apropriação indébita por erro de outro, ou seja, é um crime também daquele que recebeu sem dar causa a receber, mas sabe que recebeu indevidamente e não restituiu seus valores quando intimado a fazê-lo. Então nós temos a possibilidade da atuação da seara criminal nessas segundas etapas também para uma revisão inicial do benefício. Obviamente que essa revisão inicial de grande volume de dados, ela é feita pelos órgãos de controle no âmbito administrativo, não é o Ministério Público Federal na área criminal que faz essa apuração preliminar. A despeito disso, o Ministério Público Federal também acompanha isso, esses órgãos de controle. E aí há, no âmbito do Ministério Público Federal, uma Câmara de Coordenação e Revisão que faz o acompanhamento macro dessas situações no país todo, sediada em Brasília, cujos integrantes dessa Câmara compilam dados no país todo e adotam estratégias comuns de enfrentamento a essa situação hoje vista no auxílio emergencial, mas assim vista em outros casos também de corrupção no país.
Bom, o caminho, né, o senhor fala dos órgãos de controle. Muitas pessoas, depois da reportagem, estão querendo denunciar outras irregularidades que ficaram sabendo nas suas comunidades. O governo federal tem disponível um 0800, o número é 0800-707-2003, ou então o telefone 121. É o caminho inicial ou as pessoas nas comunidades podem procurar direto a Polícia Federal ou o Ministério Público Federal?
Os órgãos de controle podem receber através desse telefone que você falou e também das próprias ouvidorias denúncias de irregularidades nas várias plataformas que estão disponíveis, inclusive na internet ou por telefone. No caso do Ministério Público Federal, nós também temos uma plataforma em que qualquer cidadão pode ir lá e fazer a denúncia de caso específico que ele saiba ou que ele tenha conhecimento de que há uma irregularidade ali e pode, inclusive, ficar no anonimato, pedir o anonimato de seus dados. Essa plataforma se chama Sala de Atendimento ao Cidadão do Ministério Público Federal. Então, através desse canal, o cidadão vai lá, preenche os dados da situação que ele entende que está irregular, indica os elementos ali que ele tem para constatar a conclusão de que há uma possível irregularidade e, à vista dessa notícia, o Ministério Público Federal instaura uma investigação. Pode ser ela via requisição de inquérito policial ou pode ser até internamente um procedimento investigatório criminal. O que precisa ficar claro é que, para atuação no aspecto criminal, essa notícia ela tem que ser embasada não apenas na suspeita que tenha o cidadão, mas em elementos efetivos, na indicação, por exemplo, do local onde esse cidadão tem uma eventual empresa, se tem funcionários, qual é a renda aproximada da remuneração da empresa, enfim, quaisquer outros dados que possam indicar que ele não está de acordo com aqueles critérios do programa, para que nós possamos fazer uma investigação específica tal qual feita na reportagem agora do Fantástico, da RBS, enfim, que trouxe elementos efetivos e indiciários de ilícito, né?
Doutor, para finalizar aqui a minha participação, lhe pergunto sobre o possível responsabilização do governo federal, do Ministério da Cidadania, do Dataprev, em relação a esses benefícios pagos erroneamente. Há alguma possibilidade de responsabilização desses órgãos?
O que nós temos que ver é assim, nós temos uma situação de um benefício que foi implementado de maneira urgente. Essa urgência, por vezes, ela implica em alguns equívocos, alguns problemas no cruzamento de dados, como foi evidenciado agora, e que isso, evidentemente, não se trata de um problema intencional, ou seja, não houve uma vontade deliberada de beneficiar pessoas por conta de uma falta de cruzamento. Então, num primeiro momento, é preciso compreender que a urgência com que é implementado o programa pode, e aparentemente causou, efetivos problemas na concessão. E isso tem que passar por uma revisão administrativa, né? Uma revisão pelos órgãos de controle, verificar onde é que estão as falhas, implementar as medidas necessárias à devolução desses valores, que eu acho que é o primeiro objetivo fundamental, é que esses valores pagos indevidamente ou que chegaram a depositar na conta restituam, né, ao governo federal. Então, esse é o caminho inicial e a gente não pode considerar, num primeiro momento, presumir que um programa nessas condições, nessa extensão, tenha sido implementado realmente com o intuito de beneficiar indevidamente terceiros.
Procurador, a gente até agora falou de questões que valem para todo o Brasil em relação à atuação do Ministério Público Federal, mas para fechar eu gostaria que o senhor contasse um pouco como está a rotina de vocês aí em Passo Fundo, o quanto o auxílio emergencial tem chegado no dia a dia com relatos e ações de moradores da cidade.
Então, né, a Procuradoria da República em Passo Fundo é uma procuradoria regionalizada que envolve também a Procuradoria da República no município de Erechim. Nós somos um total de 7 procuradores, mas 3 especificamente envolvidos nessa atuação dos crimes de estelionato, como é o caso do auxílio emergencial no primeiro momento. E nós temos uma área de extensão de mais de 100 municípios abrangidos aqui na região norte. Então, o que, que isso, por hora, tem impactado aqui, especificamente na região de Passo Fundo? E aí eu posso falar, nesse momento, do trabalho, talvez, que chegou ao meu gabinete, não dos colegas, porque eu ainda não sei qual é a demanda dos gabinetes dos colegas. Nós temos denúncias que chegaram de maneira genérica, ou seja, de pessoas denunciando fatos sem apontar quaisquer elementos indiciários daquela conclusão que ela tem, e por isso eu reforço a necessidade que as pessoas indiquem, pontuem aquilo que leva eles a concluir de que há uma suspeita de irregularidade. Nós tivemos também casos em que outras pessoas apresentaram denúncias específicas com elementos concretos de possíveis fraudes, entre elas aquelas que pessoas solicitaram o benefício sem estar enquadrado nas condições, também aquelas em que terceiro desconhecido solicitou benefício em nome de outra pessoa, e também recebeu em nome dessa outra pessoa e ela só foi ficar sabendo quando fez consulta no portal da transparência, viu o seu nome lá apontado, ou seja, ela jamais recebeu esse valor do benefício, e alguém recebeu por ela ou pediu por ela, não se sabe ainda por que razão. E nós temos ainda outras denúncias em que há um envio de listas de pessoas suspeitas, o que dificulta de maneira significativa que nós façamos, nesse último caso, uma investigação, porque eu tenho listas de nomes sem identificar quais são os fundamentos para que haja uma suspeita de ilícito. Então, em relação aos fatos concretos em que nós temos uma suspeita inicial evidenciada, já houve requisição de inquéritos policiais, nós já temos atuação junto à Polícia Federal local para investigação dos fatos, e tão logo concluídos esses inquéritos, apurados os fatos, nós efetivamente temos a possibilidade, então, de uma denúncia ou de adoção de procedimentos em relação aos envolvidos, né?
Procurador da República em Passo Fundo, Fred Everton Wagner, muito obrigado, bom trabalho.